Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Poder de Deus. Capítulo 8. O poder aperfeiçoado na fraqueza. No momento em que uma pessoa recebe a Cristo como o Senhor da sua vida, conforme vimos nos capítulos anteriores, ela também recebe de Deus, mediante o Evangelho, o poder para que possa alcançar eterna salvação no Senhor. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por outro lado, o fato de uma pessoa receber o poder de Deus para uma salvação eterna, e não somente temporal ou para as coisas naturais, não significa que o Evangelho não seja poderoso para também auxiliá-la em sua vida durante o tempo em que ela permanece no mundo presente. A vida eterna que é concedida por Deus àqueles que recebem a Cristo já tem o seu início conjuntamente com o recebimento do Senhor Jesus em seus corações, ainda que permaneçam por mais um tempo em sua condição de vida natural. 1 João 5, 9-13. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Portanto, quando uma pessoa recebe a Cristo e o poder de Deus para a salvação eterna, ela também passa a estar na condição de ter à sua disposição o poder de Deus para viver e andar no presente como um indivíduo redimido ou salvo, visto que Cristo e o poder de Deus são indissociáveis. Receber a Cristo no coração como o Senhor pessoal não é o fim do processo da salvação na vida de um indivíduo na terra e nem é o fim da atuação do poder de Deus na vida de uma pessoa no mundo. Pelo contrário, ele é o ato inaugural de um novo tempo de relacionamento de uma pessoa já no presente e para a eternidade com Deus e com o poder do Reino Celestial. Quando um indivíduo recebe a Cristo como o seu Senhor, uma nova posição de vida e uma nova condição de poder para viver esta novidade de vida são tornadas disponíveis a ele através da graça e mediante a fé em Deus. Razão pela qual, o aprendizado da convivência com esta novidade de vida, o que inclui também uma nova condição de acesso ao poder do Senhor, passa a ser um dos principais e mais essenciais aspectos que um indivíduo salvo deveria almejar. O Senhor continuamente está disposto a conceder força e poder ao seu povo em tudo o que ele necessita para uma vida em consonância com a vontade celestial. Entretanto, Deus também espera que as pessoas aprendam a se relacionar adequadamente com o seu poder para que o uso dele seja segundo a justiça celestial e para a exaltação daquele que lhes concede o poder para a salvação e para a novidade de vida. Salmos 68, 32-35. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que encima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza, nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuário, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Em Cristo Jesus, cada cristão é um santuário do Senhor e povo de Deus. E é a partir da presença de Cristo no coração de um cristão que Deus dá a força e o poder para aqueles que são seus poderem viver e andar em novidade de vida. Todavia, o propósito do Senhor é fazê-lo para que os cristãos recebam a força e o poder para viverem uma vida que também seja um reflexo da glória devida ao seu soberano e eterno Deus. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 1, 30-31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Filipenses 1, 9-11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. 1 Pedro 2, 6-10. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular e, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós, sim, que, antes, não ereis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. Depois que uma pessoa recebe a Cristo, ela é chamada a viver uma vida que glorifique a Deus nos mais diversos aspectos, pois em Cristo ela está apta a permitir que o Senhor a instrua e capacite a fazer escolhas e realizações que antes ela não estava habilitada a escolher e a realizar. A partir do recebimento de Cristo, um cristão pode passar a experimentar o que está descrito, por exemplo, nos seguintes textos. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Gálatas 2, 19-20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Com Cristo no coração, e pela permanência na comunhão com o Senhor, o cristão passa a estar habilitado para que Cristo produza o querer do Pai Celestial no seu coração, como também para que Cristo o instrua e capacite a realizar aquilo que o próprio Senhor o faz almejar segundo a sua vontade divina. A partir da compreensão de que Cristo é o poder de Deus na sua vida, um cristão está habilitado a entender e experimentar o que Deus quer que ele realize, pois, em Cristo, um cristão recebe tudo o que lhe é necessário para também fazer o que Deus anela realizar através da sua vida. 2 Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. 2 Coríntios 9, 8-11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Em Cristo, um cristão se torna habilitado a realizar a vontade de Deus para a sua vida, visto que o próprio Senhor realiza as suas obras através daquele que se dispõe a estar no Senhor e a servi-lo conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Neste ponto, porém, ou a respeito do aspecto de que um cristão, mediante o Evangelho, tem ao seu dispor o poder de Deus para viver e andar em novidade de vida, entendemos ser necessário uma abordagem ainda um pouco mais extensa sobre a maneira ou alguns critérios pelos quais o Senhor concede o seu poder àqueles que anelam por Ele. Conforme já foi comentado anteriormente, não é raro o fato de as pessoas incorrerem no pensamento ou na conduta inapropriada de acharem que o Senhor quer lhes oferecer as dádivas do seu Evangelho para que elas as usem dissociadas da comunhão com Deus, para que possam usá-las segundo os seus próprios interesses ou, ainda, que Deus concede o poder que há em seu Evangelho às pessoas de maneira indiscriminada pelo fato do Evangelho ser concedido gratuitamente. Quanto às pressuposições mencionadas no parágrafo anterior, podemos observar que a declaração de que tudo posso naquele que me fortalece vem afirmar, mais uma vez, que o Senhor, em momento algum, ensinou às pessoas que Ele, através do seu Evangelho, daria a elas um poder para que pudessem viver apropriadamente de forma independente da comunhão pessoal com o seu Criador. E, por sua vez, quando o aspecto da comunhão é levado em consideração na questão de um indivíduo ter acesso ao poder de Deus, entendemos ser significativo relembrar que a comunhão entre o Senhor e cada um dos cristãos também está associada à ação voluntária de cada cristão para que este relacionamento mais próximo venha a ocorrer. A atuação do poder do Evangelho oferecido por Deus aos cristãos respeita o posicionamento de cada um deles em relação ao poder que lhes está disponibilizado no coração. Ou seja, se um cristão reconhece que o poder para uma vida alinhada com a vontade de Deus é Cristo, e permite ser fortalecido em Cristo, este cristão também se coloca em linha com os critérios para ser fortalecido em tudo pelo poder do Senhor. Entretanto, se o cristão procura agir sem a dependência voluntária do poder de Cristo, ele também se abstém de experimentar o poder de Deus na proporção em que ele lhe é oferecido dos céus. Apesar do poder de Deus ser soberano sobre tudo e sobre todos, o Senhor se apresenta em humildade para oferecer o seu poder através da sua graça a cada pessoa. O Senhor Todo-Poderoso não invade ou arromba a porta de um coração e nem procura um caminho sutil para entrar ou manifestar o seu poder no coração de uma pessoa. O Criador de todos os corações bate à porta e aguarda ser convidado para entrar e para se manifestar na vida daquele que o recebe. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. A humildade é considerada loucura diante dos conceitos de arrogância ou altivez do mundo. Entretanto, a salvação e o poder de Deus sempre estiveram associados à humildade, pois esta é uma característica do próprio coração do nosso Senhor Jesus Cristo e continua a ser uma maneira através da qual Cristo se manifesta àqueles que nele creem e querem ser instruídos e fortalecidos nele. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando as pessoas bradavam contra o Senhor Jesus dizendo que ele se oferecera para salvar aos outros sem poder salvar a si mesmo, eles não atentaram ao fato de que o poder de Deus estava se manifestando precisamente no fortalecimento de Cristo para que ele suportasse o sofrimento até o fim e para que, através da sua morte, ele fizesse a provisão de salvação inclusive para aqueles que o blasfemavam por causa da sua aparente fraqueza ou falta de poder. Quando o Senhor Jesus Cristo rendeu a sua força de filho de homem à condenação de morte na cruz do Calvário, ele se rendeu para que o poder do Pai Celestial se mostrasse sobremaneira exaltado para oferecer o perdão aos pecadores e soberano sobre toda a vida por meio da sua ressurreição dentre os mortos. E similarmente a posição de humildade e fraqueza que o Senhor Jesus Cristo adotou em relação à sua força natural ou da carne, assim também nós somos chamados por Deus para nos apresentarmos diante dele em humildade e fraqueza na carne para que o poder do Senhor se manifeste em força para conosco e através de nossas vidas. Assim como a fraqueza de Cristo na sua posição de filho do homem na cruz do Calvário não foi impedimento para a atuação do poder de Deus a seu favor, assim a nossa fraqueza na carne não é impedimento para a operação do poder eterno de Cristo em nós e através de nós, conforme também descrito no seguinte texto. 1 Coríntios 1:18-31. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, o escriba? Onde, o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. O poder de Deus não é concedido através do Evangelho para que os cristãos venham a se tornar a referência de homens e mulheres poderosos ou que por si próprios fazem maravilhas e atos poderosos. Deus não enviou a Cristo para morrer pelas pessoas para transformar os homens em super-homens e as mulheres em super-mulheres. O poder de Deus é concedido mais intensamente aos cristãos que reconhecem sua fragilidade como criaturas e que se dispõem a permitirem que o Criador deles seja poderoso neles. O poder de Deus é dado para as pessoas, em suas fraquezas, com o propósito de ajudá-las, mas também para que o Senhor seja conhecido e exaltado em suas vidas a fim de que cresçam na dependência de Deus e para que o testemunho dos atos de Deus nelas sirva para que outros venham a conhecer a única fonte que é poderosa para salvar para a vida eterna e nela busquem socorro e força. quando uma pessoa aceita a Cristo em sua vida e ainda assim permanece vivendo na terra com um corpo corruptível, o Senhor permite esta situação para que as pessoas saibam que a vida não depende principalmente da vida natural ou da força humana, mas que a vida depende daquele que é o autor de toda a vida. 2 Coríntios 4, 6 até 18. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que, em nós, opera a morte, mas, em vós, a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso, é que falei. Também nós cremos, por isso, também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isaías 48, 11. Por amor de mim, é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória, não a dou a outrem. Muitas vezes, a razão pela qual até muitos cristãos carecerem do poder e da glória de Deus reside no fato de que muitos deles não querem se posicionar em fraqueza e humildade diante do Senhor, recaindo nos aspectos da raiz do pecado já abordados nos estudos sobre o Evangelho do Criador e sobre o Evangelho da Justiça de Deus. Assim como Cristo, na posição de Filho do Homem, assumiu uma posição de fraqueza para ser suprido e sustentado pelo poder do Reino Celestial, assim também o Senhor determinou que o posicionamento em fraqueza e em humildade da parte dos cristãos diante dele viesse a ser um dos aspectos do processo pelo qual o Senhor faz a concessão do seu poder àqueles que querem viver fortalecidos nele. 2 Coríntios 13, 4. Porque, de fato, Cristo foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos, com ele, para vós outros pelo poder de Deus. 1 Pedro 5, 6 até 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 62, 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Pela sua experiência e pelo que o Senhor revelou a ele, Paulo nos ensina que o poder de Deus é plenamente poderoso ao ponto de ressuscitar a Cristo dentre os mortos e fazer com que ele fosse assentado pelo Pai Celestial à sua direita e acima de todo ou qualquer outro poder. Entretanto, Paulo também nos ensina que este poder, plenamente forte ou suficiente, aguarda que as pessoas que o recebem adotem uma postura ou posição de fraqueza e humildade diante do Senhor para que o poder de Deus continue operando nelas e através delas de forma mais intensa. Depois de ter sido experimentado no convívio com o poder de Deus em sua vida, Paulo nos ensina que a operação do poder de Deus, em seu favor, também estava associada à sua postura de fraqueza em relação ao poder de Deus, conforme podemos ver exemplificado em mais um texto abaixo. 2 Coríntios 12, 9 até 10. Então, ele, o Senhor, me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte. Apesar do poder do Senhor estar acima de toda e qualquer outra manifestação de poder e ser mais poderoso e forte do que qualquer oposição, este poder, na vida de um cristão, também aguarda que o próprio cristão não o resista e não compita com ele, pois a forma como as dádivas do Evangelho Celestial são concedidas não se dá por imposição, mas por aceitação daqueles a quem as dádivas são oferecidas. Apesar do Evangelho de Deus e as obras que acompanharam a revelação de Cristo ao mundo terem sido as mais diretas, expressivas ou notórias manifestações vivas do poder de Deus à humanidade, e apesar do pecado, da morte e de todo o reino das trevas não terem podido resistir a este poder, o Senhor manifesta o seu soberano poder na vida de cada pessoa também de acordo com a atitude com a qual ela se posiciona em relação a este poder. Deus faz infinitamente mais do que pensamos e imaginamos pela operação da força do seu poder, mas ainda assim uma ampla parcela da atuação do Senhor aguarda como um cristão se posiciona em relação àquilo ao que o Senhor lhe oferece. Efésios 3, 14 até 4, 7. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E por fim, entendemos ser muito significativo abordar ainda outro ângulo das ações de cooperação de um cristão para que o poder oferecido por Deus através do seu Evangelho lhe esteja disponível para viver e andar em novidade de vida, conforme exemplificado também no último texto acima ou o qual é expresso nas Escrituras através do ensino sobre optar pela vida segundo o Espírito do Senhor, e não segundo a carne. Quando Cristo estava também como o Filho do Homem na terra e instruía os seus primeiros discípulos nos atos que ele queria que eles realizassem, o Senhor sempre os orientou a aguardarem primeiro a capacitação de poder que da parte de Deus viria a eles através do Espírito Santo, conforme segue. Lucas 24, 45 até 49. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, 7 até 8. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E atualmente, para auxiliar um cristão a compreender o seu ensino sobre a verdade e para fortalecê-lo para viver e andar em conformidade com a sua instrução, o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo continuam a conceder também o Espírito Santo para que ele habite continuamente com todo aquele que recebe o Evangelho do Senhor. João 14, 16 até 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, 13 até 15. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Portanto, apesar da presença de Cristo no coração de um cristão, há uma série de manifestações de poder do Senhor que não se manifestarão em sua vida se o cristão se abster de viver e andar no Espírito do Senhor ou se ele tentar agir pela força da sua própria carne, conforme é exposto também nos seguintes textos. Romanos 7, 25 até 8, 13. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Gálatas 5, 16 até 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. O Senhor se oferece para cooperar continuamente com aqueles que nele creem. Entretanto, quando um cristão quer agir de acordo com os seus próprios pensamentos ou na força das inclinações da sua carne, ele também impõe a si próprio restrições de acesso ao poder de Deus ou de relacionamento com ele. Por não se atentarem ao fato de que não é pela inclinação para a força da carne que o poder de Deus lhes está disponível, mas por causa da inclinação ao Espírito, muitos cristãos acabam se sujeitando a uma condição de carência do poder que já lhes está disponível no Senhor para a novidade de vida para a qual são chamados. Por não darem a devida atenção de que o Senhor atua de forma mais intensa na vida de um cristão quando este, mediante a fé, se considera morto para a carne, mas vivificado pelo Espírito, muitos cristãos deixam de experimentar o poder que lhes é tão necessário para viverem e andarem na novidade de vida para a qual o Evangelho é anunciado e oferecido a todos os seres humanos. Quando, porém, um cristão inclina seu coração a viver e andar no Espírito, o Senhor manifesta várias maneiras pelas quais o Espírito do Senhor fortalece aqueles que creem em Cristo, cooperando com eles inclusive em sua vida de oração perante o Senhor Jesus e o Pai Celestial. Romanos 8, 26 até 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Graças a Deus que a sustentação da salvação eterna e da vitória duradoura não dependem das nossas fracas ou débeis forças, mas da graça eterna e plenamente poderosa do Senhor. Hebreus 12, 26 até 28. Aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Que o Senhor nos conceda continuamente mais da sua abundante graça para termos sempre no coração ou na mente as ricas palavras que ele mesmo disse a Paulo, bem como as palavras que Paulo associou àquilo que o Senhor disse a ele, a saber. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele, o Senhor, me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 1 Coríntios 12, 4 até 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 1 Tessalonicenses 1:2-5. Damos, sempre, graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós.